o bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Redovino. Rádio Coração FM, amor, maior amor.
Prezados amigos, bom dia. O programa hoje começa bem mais cedo. Teremos uma hora de tempo, porque o assunto é muito importante. Talvez nós vamos abordar um dos problemas mais cruciais que nesses momentos, em toda parte, em todo o estado do Mato Grosso do Sul, está sendo objeto de, não apenas de discussão, de reuniões, mas infelizmente às vezes também de grandes conflitos. Então, sendo um programa dirigido sobretudo a essa situação de conflito de terra entre agricultores e indígenas, o programa vai ser um tipo de diálogo com várias pessoas. Mas para explicar tudo como vai ser, eu passo a palavra para a Osair.
Tudo bem, Dom Redovino? Bom dia. É bom estarmos nesse momento aqui na Rádio Coração, porque são muitas indagações, né? muitas perguntas. Eu acho que esse programa tem o objetivo de esclarecer a população na Diocese de Dourados, onde muita coisa nesse sentido está acontecendo. Mas hoje o senhor tem convidados, mas o senhor também, eles vão fazer pergunta para o senhor vai fazer pergunta para os nossos convidados.
Muito bem.
E o senhor pode dizer para nós quem são os convidados, Dom Redovino? Bem, hoje aqui? Porque depois o senhor primeiro vai ler uma carta e depois nós vamos passar para eles, né?
Muito bem. Estou vendo aqui à minha esquerda, né?
Sim.
Tem o Gilmar Curione, já muito conhecido, né?
Uhum.
Que vai representar os leigos, como você falou.
Certo.
O Aristeu Carbonaro, também muito conhecido, muito amigo, né? O Otávio Vieira de Mello, lá o presidente do Sindicato Rural, né? Lá de Itaporã, né? E durante também o programa, né?
Aqui o vereador.
Vai estar para chegar o vereador Aguilera de Souza, né? Que vai representar os índios. E durante o programa teremos também um contato com o Flávio Machado, coordenador do CIMI aqui no Mato Grosso do Sul. E com o doutor Marco Antônio Delfino de Almeida, procurador da República, né?
São esses mesmos os nossos convidados. E só que Dom Dimas escreveu uma carta muito importante, uma carta aberta à presidente Dilma Rousseff. E o senhor tem ela em mãos, né, Dom Redovino?
Então, eu gostaria, para começar, né, começar, até peço licença aos convidados aqui presentes, para ter uma clareza sobre o que vamos tratar, esta carta é de Dom Dimas. O Dom Dimas é o arcebispo de Campo Grande, mas ele também é aquele que nós chamamos, né, o presidente da CNBB aqui no Mato Grosso do Sul. Então, ele escreveu uma carta aberta à dona Dilma, presidente da República, dia 31 de agosto. Eu leio alguns parágrafos para começar a nossa conversa, o nosso diálogo.
Isto mesmo.
Diz ele, em dado momento, a insegurança jurídica que estamos vivendo no Estado tem gerado muitos conflitos. Por um lado, várias comunidades indígenas reivindicam terras que consideram suas por direito originário e constitucional. Por outro lado, produtores rurais com títulos de propriedade concedidos pelo próprio Estado também atravessam momentos difíceis, sendo que muitos são obrigados a paralisar suas atividades produtivas e, em algumas situações, são até mesmo levados a deixar suas propriedades por causa de tantas incertezas que afetam boa parte de seus investimentos e iniciativas. Diante dessa situação, que já se arrasta por décadas, alguns querem encontrar um bode expiatório. E aqui ele coloca o meu nome, né? O Bispo de Dourado, Dom Redovino, a CNBB, o CIMI, são literalmente demonizados por alguns órgãos de imprensa, nas redes sociais e em outros meios de comunicação. Sei que a Polícia Federal investiga essa situação há tempos. Tais investigações são muito bem-vindas. Que sejam apuradas as responsabilidades pelas violências e pelo desrespeito às leis, venham de onde vierem. No entanto, senhora presidenta, é preciso dizer em alto e bom som que o verdadeiro culpado não se encontra entre os missionários do CIMI nem na Igreja Católica. Quem está na raiz de todas essas décadas de violência e de desrespeito pelos direitos básicos da pessoa humana é o poder público, particularmente o federal, único competente na matéria e que parece não demonstrar interesse político para encontrar uma solução efetiva. Afinal, foi o Estado, ainda unificado do Mato Grosso, que titulou terras indígenas a pecuaristas e agricultores de boa vontade. Titulação que o mesmo Estado não tinha o direito de efetivar. E agora ele termina dizendo: bem sei que é inconstitucional indenizar terras nuas quando, através de estudos circunstanciados, são identificadas como terras indígenas e, portanto, da União. Mas com isso, os produtores rurais instalados em áreas consideradas indígenas teriam que deixar suas terras, contentando-se apenas com uma pífia indenização de benfeitorias, não incluindo, portanto, o valor de mercado da própria terra, pela qual eles pagaram aos cofres públicos. Cabe à União, de comum acordo com os estados, já que o problema não se restringe ao Mato Grosso do Sul, encontrar uma solução justa para um erro que não pode ser atribuído nem aos povos indígenas, nem aos ruralistas, e menos ainda à CNBB ou ao CIMI. Isso é aquilo que ele diz nessa carta aberta, que foi assim divulgada em todo o país e que está realmente sendo difundida e causando, eu penso, né, uma repercussão muito boa. Então, dou as boas-vindas, também está chegando o nosso vereador, Aguilera de Souza, né? Que se sinta bem nesse programa. Mas já passo a palavra para você agora, Osair, tá?
Tá certo. O Dom Redovino, diante dessa carta de Dom Dimas, e também vendo esta semana onde o senhor e a Igreja Católica foi acusado de se calar no momento desse. Mas depois também tem muitas pessoas que falam que o bispo fica em cima do muro. É isso mesmo? O senhor é um bispo que fica em cima do muro diante de uma realidade dessa tão complicada?
Bem, eu estou aqui em Dourados, né, há 15 anos. Foram 15 anos muito bonitos para mim, muito felizes. Como eu penso, né, que como representante da igreja, eu devo estar a favor, em sintonia, eu diria até assim, em comunhão, com todos os que moram na diocese de Dourados. Sejam eles indígenas, como está aqui o vereador Aguilera,
sim,
sejam eles agricultores, porque todos são filhos de Deus. E nós, como bispos ou como padres, não podemos, de jeito nenhum, ser contra ninguém. Então, nesse sentido, o que nós, eu procurei fazer? Sempre que possível, reunir agricultores, produtores rurais, juntamente com indígenas, para chegarmos a um acordo. Então, dizer que eu fico em cima do muro, Deus que me julgue, né? Mas, no, na minha consciência, até porque, agora eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? Sim. Sou do Rio Grande do Sul, sempre vivi em contato com a terra, e um grande número desses produtores rurais são gaúchos, como eu, né? Não estou contra eles, contra ninguém, nem contra os índios. O que eu quero é unicamente que devagarzinho, mas já fomos até demais devagar, cheguemos a encontrar uma solução que, como está agora essa situação, está gerando cada dia mais um ódio, o veneno do ódio, de, entre agricultores, indígenas, e até vou dizer agora contra a Igreja Católica, né? Como dizia o Dom Dimas, como se a Igreja fosse culpada por essas ocupações, invasões, como queiramos chamá-las, né? Mas que a Igreja, de per si, o que ela quer é a paz. Caso contrário, nós não seríamos fiéis a Cristo. Mas uma paz que é fruto de um diálogo, da justiça. É isso que nós queremos, Oséia.
Sim,
é isso.
Com certeza.
Nada mais. Todo o meu desejo, até, às vezes eu fico pensando, estou aqui há 15 anos, hein? Bispo, há 15 anos. E não consegui transmitir esta paz que eu gostaria que existisse, né? E pelo contrário, eu vejo às vezes tantas situações em que dizem, ah, você é agricultor, você é católico, olha o que faz a tua igreja. Mas qual a igreja? A minha igreja não é essa que é acusada. E se for o CIMI, até eu digo aqui naquela carta, mandei uma mensagem há poucos dias aos agricultores católicos, né? De toda a diocese, onde eu digo assim para eles, diante de uma situação que mantém a população em constante sobressalto, o que peço aos agricultores católicos da Diocese de Dourados é que não se deixem contaminar pelas mentiras, pelo ódio de quem parece sujar as águas para melhor pescar. Sei que essas críticas se dirigem, em grande parte, contra o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Daqui a pouco vamos ouvir o Flávio,
vamos,
né?
Conversar
que
com
é
ele.
O presidente do CIMI. Acusado de incentivar as ocupações. Pelo que eu conheço, custa-me acreditar nessas informações. Mas, se alguém tiver provas concretas, pode procurar-me, que eu vou fazer tudo o que puder, como bispo, em nome também da igreja, para esclarecer essa situação.
Muito bem, tá então. Levanta só um pouquinho aqui a música primeira, só um pouquinho para a gente nos organizarmos aqui.
Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar.
Muito bem, então nós estamos aqui no programa Palavra do Pastor, falando dos conflitos entre índios e fazendeiros, que é a situação que nós vivemos neste momento. E nós estamos com o Gilmar, com o vereador Aguilera, com o Aristeu e também o Otávio. Para vocês três, começando, Gilmar, bom dia, tudo bem? Como que vocês, nós temos que nos organizar no tempo, que nós temos uma hora, né? Então nós temos que conseguir passar a mensagem muito importante, por isso nós até aumentamos o programa do nosso bispo. Como, Gilmar, você vê essa situação? Como católico, também como pessoas que faz parte desta área, como fazendeiro, como leigo, como que você vê?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração, o pessoal que está aqui presente, Dom Redovino, né? Todos os que estão aqui compondo este programa. Alegria para mim estar aqui. E eu tenho uma dúvida, assim, que me incomoda bastante, porque eu, como todos sabem, tenho uma ligação bastante forte com a igreja, porque sou realmente católico e pratico. Mas, por outro lado, também, como engenheiro agrônomo que sou, e a atividade que eu exerço, tenho bastante ligação com o campo, né? E não consigo, às vezes, enxergar da mesma forma, né? Os dois lados. É difícil você conseguir entender o que é que está acontecendo. Primeiro, o que eu sempre ouço, Dom Redovino, é uma crítica severa contra o CIMI. Né? Isso. E quando eu ouço falar do CIMI, eu já fui em vários sacerdotes, padres, e perguntei, escuta, mas o que é o CIMI? Quem que é o CIMI? Por que que o CIMI está agindo, se é que está agindo dessa maneira? Né? E a maioria dos sacerdotes diocesanos ou religiosos me responderam da seguinte forma, eu não conheço quem é o CIMI. Não sei exatamente o que é esse povo, quem é esse povo e o que faz esse povo. Para mim, eles não representam a igreja. Isso eu ouvi da boca do sacerdote. E se eles estão fazendo aquilo que estão fazendo, o que dizem estar fazendo, que eu também não sei, nunca vi, né? Ouvi falar que fazem, né? Os padres disseram, se eles estão fazendo, eu tenho certeza que não estão fazendo em nome da igreja. Estão fazendo de forma unilateral. Por quê? Promover. Dom Redovino falou que não pode ficar a favor nem de um lado nem de outro. Mas eu tenho certeza que ele pode estar a favor da justiça, daquilo que é certo, né? Agora, o que é certo, né? É que é um pouco complicado de, né? O povo indígena acha que uma coisa é certa e o produtor rural acha que a outra coisa é que é certo. Mas a minha pergunta é essa. Se o CIMI está demonizado assim como estão demonizando ele, né? Por que que a igreja, né? O senhor, no caso, Dom Redovino, na autoridade de bispo diocesano, permite, vamos dizer assim, que o CIMI venha aqui levar o ódio, se é que o senhor tem o poder de segurar isso, né? Porque ele está levando o ódio de alguma forma, se é que é ele. Não sei se é ele, né? Mas dizem que é ele que está disseminando o ódio, ou seja, incentivando invasão, incentivando os conflitos. E Cristo, que eu sigo, e a Igreja Católica, que eu sigo, não é a favor, é a favor à paz, ao amor, à unidade, ao diálogo e não ao conflito. Se o CIMI está pregando ao contrário, eu queria que o senhor me fizesse entender isso, que eu até agora não consegui entender.
A resposta, sim, é complicada e ao mesmo tempo simples, né? Como eu digo na minha mensagem aos agricultores católicos, se alguém tiver provas concretas, Gilmar, daquilo que você falou, que eles incentivam as ocupações, eu vou tomar providência em nome da igreja. O que acontece é isto. O CIMI realmente está promovendo essas ocupações, invasões, está promovendo. Às vezes, muitos agricultores me dão nomes de pessoas que não são do CIMI. Tal de Lindomar, por exemplo, um tal de Nereu Schneider, que não é do CIMI, que diz que estão sempre lá no meio, mas que saiba eu.
E da onde será que são, Dom Redovino, esse povo?
Não sei, isso deve ser. Por exemplo, eu sei que alguns são advogados e que trabalham junto aos índios para conseguir que eles façam aqueles papéis necessários para obter a Bolsa Família, para obter aqueles.
Pessoas que lutam por interesse próprio, então.
Dos índios.
Provavelmente.
Também deles, mas também dos índios, mas que não tem nada a ver com o CIMI.
Muito bem, então agora vamos falar com o Otávio, ele que é presidente do Sindicato Rural de Itaporã. Otávio, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Coração também.
Obrigado, bom dia, Dom Rodovino.
Bom dia.
Curione, meu amigo Aristeu Carbonaro, vereador Aguilera, eu quero parabenizar ao senhor, Dom Rodovino, pelo primeiro contato que eu tenho com o senhor em 15 anos de diocese, tá? E pela sua forma serena. Eu já participei de reuniões com o senhor lá em Itaporã para tratar desse mesmo assunto, tá? Que é um assunto preocupante. Primeira coisa, eu quero deixar bem claro que eu represento uma entidade, sindicato rural, e também como engenheiro agrônomo, como consultor de um município dos municípios da Grande Dourados, há mais de 33 anos. Sou certo. Extensionista nato, convivo com produtores rurais, convivo com índios, inclusive índios que são empregados meus há quase 12 anos. São pessoas honestas, trabalhadoras também. Só que nós, do qual a entidade que eu represento, ontem eu estou chegando agora há pouco, de Douradina, no distrito de Bocajá. E eu falo, Dom Rodovino, e eu peço, imploro e conclamo o senhor, como chefe maior da igreja, e eu conclamo com o senhor não só os católicos, mas todos os setores de outros cleros de igrejas. Nós precisamos que o senhor intervenha, porque nós sabemos muito bem que tem o CIMI, ele está por trás disso tudo. Ontem eu vi, identifiquei a pessoa e a pessoa é do CIMI. Também a própria FUNAI, ontem nós estamos lá à deriva, os produtores à deriva, índios, num confronto para ter um confronto. Tá? Não apareceu ninguém. A partir do momento que houve os produtores reintegrando pequenos produtores com áreas até de 30 hectares para ser reintegrados à sua posse, de direito de propriedade que a Constituição dá a ele, o marco temporal da Constituição de 1988, é complicado. Hoje nós retiramos os produtores, eu falo eu e os demais produtores, nós retiramos da propriedade a área de conflito, com uma proposta da FUNAI e da Força Tática, que hoje ia manter um diálogo com os índios e que os índios voltariam para dentro das aldeias. Só que isso não aconteceu, a invasão está lá acontecendo e de uma forma bem drástica, porque são índios que não são da aldeias dali do Panambizinho. São índios de outras esferas que nós sabemos que até o próprio produtor, que tem contato com os índios lá dentro, nos informaram que eles não tinham nada a ver com isso. Então, estão instigando, o senhor vê, são coisas assim, são gentes que não são, muitas vezes não são índios. Às vezes tem até brancos no meio, instigando-se, como aconteceu agora há pouco em Antônio João. Então, quero deixar bem claro, nós, produtores rurais, nós queremos viver harmoniosamente no campo. Só que nós queremos exercer o nosso direito de propriedade. E nós vamos exercer, Dom Rodovino. De uma maneira, de outra, se seja com conflito ou seja que seja sem conflito, nós vamos exercer. E no qual nós, o sindicato, nós estamos como mediadores entre produtores, indígenas, que essa é a parte mais manipulada que tem. Isso eu sei porque eu converso com indígenas. E os indígenas dizem isso aí. Eu quero dizer para o senhor que eu vivo dentro da aldeia aqui da Jogapiru, daqui de Dourado. Eu sei a realidade. Eu sei o marco divisório do município de Itaporã. Quantas famílias indígenas ali existem? Tá? O quanto essas pessoas sofrem? Agora, o que eu digo é o seguinte. Vamos dar terra a eles? Igual, por exemplo, na minha região lá é 12 mil hectares. Vai acabar com dois municípios. Sendo que os produtores receberam... O senhor montar as cadeias dominiais, o senhor tem ali pessoas que estão ali desde 1940. Agricultores familiares, que ali criaram seus filhos, netos, bisnetos. E agora, de uma hora para outra, chega lá, tiram eles dentro dessa propriedade. Vão colocar o quê? Para colocar 30, 40 famílias? Eu acho isso injusto. Tá? E nós vamos defender isso, que seja pelo judiciário, que seja... Porque se nós dependermos do governo federal, jamais nós vamos chegar a um consenso, Dom Rodolfo.
Certo.
Sim, só queria dizer que daqui a pouquinho iremos ouvir o Flávio, né, do CIMI, para que ele possa realmente dizer se eles estavam presentes lá. Porque veja uma coisa, Otávio, né?
Otávio.
No dia 20, um dia dois antes da invasão lá em Antônio João, eu estava reunido com um grupo de agricultores de Amambai, tentando um diálogo entre CIMI e eles, aqui em Dourados. E foi espalhado que naquele dia o CIMI estava lá em Antônio João, incentivando as invasões. Como é que eles estavam falando comigo naquela manhã, junto com um grupo de fazendeiros, e ao mesmo tempo estavam promovendo essa, digamos assim, invasão, ocupação lá, né? Então, nem sempre, Otávio, nem sempre, eu acredito que tudo aquilo que se fala aí encontra o CIMI, porque, como diz Dom Dimas, doa quem doer, se realmente houver culpados, que sejam identificados esses culpados. Mas vamos ouvir daqui a pouquinho o Flávio, ele é do CIMI.
Tá certo. Então, tá aí as explicações aqui nesse momento, no programa Palavra do Pastor, Dom Redovino e seus convidados. E o Aristeu, seja bem-vindo à Rádio Coração, nosso colaborador também. E você tem uma pergunta ou você quer responder o que, que você está achando dessa situação ou você tem uma pergunta para o Dom Redovino?
Bom dia, Dom Redovino.
Bom dia.
Em seu nome, quero cumprimentá-los todos aqui no estúdio, todos que estão vindo através da Rádio Coração. Quero cumprimentar todos os produtores, produtoras, comunidades indígenas. Afinal, somos todos brasileiros.
Isso mesmo.
E eu acho assim, quero fazer um ressalvo, porque é muito falado em nome de fazendeiros, mas não procede fazendeiros, seria produtor rurais, porque inclui nesse contexto pequenos produtores, como o Panambizinho, não tem nenhum fazendeiro, Douradina não tem nenhum fazendeiro, tem pequenos produtores. Então, essa imagem de fazendeiros, a gente quer deixar bem claro para a sociedade que não é produtores rurais, né?
Tá certo.
Que inclui todo mundo, todo o pequeno, o grande, o médio. E é um momento que eu quero dizer com um grande pesar que é um momento delicado, um momento muito difícil para o nosso estado. Talvez o nosso estado não está sendo visto com bons olhos nesse sentido, porque no contexto nacional, talvez o nosso estado não pesa muito no poder político, né? Que nós temos aí uma pequena quantidade de 1.000 habitantes, então talvez isso aí não está vendo com bons olhos o governo federal, né? Então, eu acho que é um momento que não deve ser injustiçado nem produtor e nem indígena. Eu acho que nós temos que procurar os direitos de cada um. E esses direitos têm que ser respeitados. Então, eu acho que o produtor, como o Otávio falou, famílias que vêm de longas datas, tradicionais, que têm também os seus costumes, e então se acha também injustiçado a ser desapropriado ou expropriado que seja com essas invasões, com essa questão indígena. Então, eu acho que nós temos que pedir, implorar, que é uma questão de governo, uma questão de tomar uma decisão. A gente vê que isso é tudo falta de dedicação da parte do governo. Talvez fica culpando CIMI, culpando igreja, culpando índio, culpando produtor. Não, gente, é o momento que nós temos que se nos unir e dizer a esse governo tomar a sua posição. Então, eu acho que é um momento delicado, um momento que nós precisamos, sim, definir essa situação. Porque o produtor, eu conheço toda a situação de produtor. Todos os produtores têm os seus documentos em mãos legalmente. Esse produtor, ele não tem um documento por acaso. Ele foi expedido por um órgão competente. Então, eu acho que esse dever deve ser cumprido. Porque o direito de propriedade deve ser mantido. Né? Então...
Obrigado, Aristeu. Dom Redovino, o senhor tem uma pergunta, né?
Não, eu queria agora estar com o vereador aqui, né? Aguilera de Souza, que é muito importante a sua presença aqui. E eu há tempo desejo falar sobre um problema que eu tenho no coração, que eu não consegui resolver ainda, e que eu gostaria talvez falar com você, já que você, né, representa faz parte dos povos indígenas, né? Pode ser?
Pode ser.
Muito bem. Veja, realmente, aliás, são duas perguntas. Primeiramente, já que cada vez que há uma, chamamos retomada, né? Retomada, para alguns é invasão, é ocupação, mas para os indígenas é retomada. Cada vez que isso acontece, cria-se na sociedade não apenas um alvoroço, mas uma instabilidade, como dizia o Dom Dimas, uma instabilidade que não ajuda a ninguém, nem aos indígenas e nem aos agricultores. E então, nessa carta que eu mandei aos agricultores católicos, eu pergunto, né, já porque eu não me dirijo assim com autoridade aos indígenas, porque eu digo que a maioria deles, de fato, não são católicos, né? São ou de outras igrejas. Então, como é que eu não tenho, assim, aquela, digamos, autoridade para falar? Mas eu pergunto, já que a corda tende a arrebentar sempre do lado mais fraco, já que a cada ação, né, vem uma reação em seguida, né? Claro, né? Será que essas retomadas não deveriam realmente ser vistas como uma medida extrema depois de esgotados todos os demais recursos? Esta é a primeira pergunta. Posso fazer uma segunda? A segunda é aquela que eu vi de vários jovens indígenas. Será mesmo que os jovens indígenas querem a terra ou eles procuram muito mais um emprego, procuram a saúde, a escola, ou é a terra que eles querem? Olha, eu conversei com muitos índios, sobretudo jovens, não tive a impressão que a juventude indígena seja diferente da juventude que eu vejo lá no Rio Grande do Sul, onde que quem está ficando ainda hoje no interior são os pais e avós, e os jovens vão para a cidade. Pergunta, então, será que os jovens indígenas querem realmente trabalhar na terra ou querem outra maneira de sobreviver e de superar as próprias dificuldades também sociais e econômicas? Agradeço pela sua resposta.
Sim. Em primeiro lugar, bom dia ao padre Dom Eduvino, né, pelo convite. E também em nome, eu cumprimento a todos aqui, né, com bom dia, Baixapá, Teruepe. E também cumprimento aos pequenos e grandes produtores, né, indígena. E a gente vai estar aqui esclarecendo, né, alguns tópicos muito importantes, né, para a sociedade, né, como professor indígena, professor universitário que sou, né, trabalhando no estado aqui de Mato Grosso do Sul, também Curitiba, também atualmente como parlamentar, né, primeiro vereador indígena aqui no município de Dourados, e eu venho acompanhando, sou também oriundo de pessoas que já enfrentei, né, senti na pele as situações de conflitos, né, próximo aqui mesmo ao município de Ponta Porã. E, assim, eu vou responder a pergunta do padre, mas primeiro eu quero, né, dizer que hoje nós temos aí a guerra que surgiu, um conflito, né, entre os, igual o amigo aqui disse, talvez mais com os pequenos e grandes produtores indígenas. E nós temos acompanhado o problema, né, dos direitos, né, dentro da Constituição Federal. São dois direitos que estão em jogo. Uma, o direito aos proprietários, né, que os não indígenas. Outro, o direito dos não indígenas. Muitas das vezes a sociedade busca resposta ou acusações envolvendo o FUNAI, CIMI, muitas das vezes as ONGs, muitas das vezes outras entidades, mas olhando lá na Constituição de 88, não foi os indígenas que construíram a lei, não foi os produtores, nem tanto os grandes, pequenos, os fazendeiros, são os políticos, o governo do nosso Brasil. Então, hoje, o maior problema, conflito que existe e que eu vejo que ela não vai acabar devido essa a lei de 88, que fala ali claramente que até a lei deu 5 anos, desde 88 deu 5 anos para que o governo regularize todas as terras indígenas. Hoje nós estamos chegando na casa de 30 anos e nada aconteceu. Então, aqui eu não estou para julgar nem os indígenas e também os pequenos ou grandes produtores, mas a gente indo dentro da lei, da Carta Magna, a gente vê que ali o próprio governo, ele fala que se a terra, né, quando for retomada pelos indígenas, e também constatar, aprovar, fazer um estudo e que for comprovada que foi áreas indígenas, então o governo federal não paga a terra, mas sim a benfeitoria. Esse é o maior conflito que existe. Então, eu vejo assim que o Estado, né, o Estado, ela está olhando os indígenas pequenos produtores brigar, guerrear. É um chamado Big Brother do Estado. Entendeu? Então, o índio tem seu direito, sim. O não indígena, os pequenos e grandes, têm também, porque foi dado direito, né, aos proprietários, registrado. E aí, depois, veio a Constituição Federal. E aí, como fica? Então, até mesmo temos pronunciados, né, para que... Então, não é o índio que vai resolver isso. Não é o pequenos e grandes produtores que vai resolver esse impasse. Então, está na competência do governo federal. Porque hoje nós vemos, a nível de Brasil, a reajuste nas questões políticas. Né? O Congresso modificando, mudando aqui lei, alterando aqui lei, mas é a questão indígena. A questão, né, que está lá, isso gera conflito. Agora, respondendo a pergunta do Dom Redovino, realmente, o que, que nós buscamos hoje? Nós buscamos nos qualificar. Os indígenas buscam a educação, a estrutura, a saúde, né? Busca outras formas de sobreviver. Não é só apenas a língua, a cultura, né? Nós temos isso, mas nós precisamos que o governo dê estrutura, não apenas a questão da terra, mas sim toda a estrutura para que o índio venha gerenciar. Porque a terra não é do índio, nunca foi do índio pela Constituição do jeito que está. Né? O índio morre, as crianças morrem na beira de rodovia para conquistar um espaço de terra para o governo. Hoje eu não falo mais, não, a terra é nossa. Nós não temos documento, nós não podemos financiar nada em nosso nome, registrar nada, não podemos tirar nenhum cascalho, uma pedra, uma terra de dentro da nossa aldeia para usar dentro da nossa aldeia. Então, a terra é do Estado, é do governo, e quem tem que resolver é o governo.
Muito bem, gostei muito da sua resposta, né? Até porque, vereador, para o governo, que sempre fala que está a favor dos pequenos, dos excluídos, os índios são incapazes, não podem ter terra, não podem ter documentação, nada, nenhuma propriedade, né? Então, obrigado pela sua resposta. Nós vamos ter agora, Zair, um pouco uma música,
vamos, né?
Porque logo em seguida vamos falar com o presidente do CIMI, né, o Flávio, já que até pessoas já telefonaram dizendo que tem provas, né? Então vamos falar agora com o Flávio, depois da música, tá bom?
Doce abandono, doce religião, acreditar que esse mundo tem dono e que somos irmãos, acreditar na justiça e na paz, mesmo quando a mentira parece vencer, eu me abandono no Espírito Santo e começo a entender. Forte é quem nunca abandona a ternura, nem mesmo mesmo quando a mentira parece vencer. Eu me abandono no Espírito Santo e começo a entender.
É o programa Palavra de Pastor, Palavra do Pastor Dom Redovino. Agora nós estamos com o Dr. Marco Antônio, direto de Brasília, procurador da República do Ministério Público Federal em Dourados. O senhor poderia falar com ele, por favor?